E vamos agora ao nosso espaço de entrevistas diário aqui no Gaúcha Hoje. Nós tivemos a semana marcada pelo início da vacinação nos municípios aqui da região da Serra, em todo o estado do Rio Grande do Sul, em todo o país. E nós tivemos aí a segunda semana consecutiva em que a região vem se destacando com a bandeira laranja, porque na semana passada só duas regiões do estado estavam com bandeira laranja, o resto do estado estava pintado de vermelho. E para a gente entender melhor essa situação aqui da região, nós convidamos o presidente da Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, a AMESN, José Carlos Breda, para conversar conosco. Bom dia, obrigada por nos atender.
Bom dia Babiana, bom dia Aline, a todos os ouvintes do Gaúcha Serra, um ótimo sábado e maravilhoso, e com essa boa notícia aí de permanecermos pela segunda semana na bandeira laranja, depois de um longo período, principalmente novembro e dezembro, em bandeira vermelha e com sinais até de bandeira preta.
Então isso, o que mudou, presidente da AMESN, até para a gente entender por que que Caxias do Sul está conseguindo fazer diferente em relação a outras regiões do estado? Eu falo Caxias porque é a macro região e todos os municípios do entorno, claro. E também, certa ocasião, um ouvinte comentou aqui, é porque tem muita gente no litoral, isso também impacta?
Acredito que não. Tem, vamos dizer, duas coisas assim que eu vejo mais que podem impactar nisso. Porque o cálculo da bandeira, ele é feito pela ocupação de, principalmente de leitos de UTI. E a Serra, desde o início da pandemia, dobrou o número de leitos. Praticamente era 150, hoje é 299, 200 e 300, quase 300. Então, o percentual de internados, mesmo que tenha subido, ele acaba baixando. Então, esse é um impacto. E uma outra ação que a gente desenvolveu em dezembro, início de dezembro, e orientando os municípios, alguns fizeram melhor, esses têm um desempenho melhor, outros nem tanto, houve troca de prefeitos, ali de administrações, que é, o que que é? É orientar a população de procurar o tratamento imediato, fazer o tratamento imediato, internar em leito clínico, se for necessário, não esperar que ele vá direto para o leito de UTI. Então, os municípios começaram a trabalhar mais nesta lógica. E claro, com todas as ações de contenções, de evitar aglomerações, tudo aquilo que a gente sabe. E nós, da AMESN, por várias semanas, 3 ou 4 semanas, nós ficamos em bandeira vermelha, e entendendo isso, embora alguns prefeitos, principalmente, não aceitassem isso, nós não fizemos o recurso para tentar reverter de bandeira vermelha para bandeira laranja. A gente nem fez o recurso porque entendia justamente que o momento era crítico. E essa estratégia tem dado certo, graças a Deus. E agora, na quinta-feira, a gente fez uma reunião da região da AMESN, são 36 prefeitos, estiveram presentes 33, e a gente vem alertando isso, de que os secretários de saúde agora cuidar muito fortemente, porque pode se perder em seguida. Eu vou te dizer, sabe por quantos leitos nós não fomos para a bandeira vermelha? 3 leitos. E nós temos 5 pacientes internados em UTI em Gramado, que são turistas de outras regiões do país, e esses impactam. Então, olha, eu alertei muitos prefeitos isso, olha a responsabilidade de cada um, de cada administrador em fazer a coisa certa. Um município, apenas um, ele descuidar e não tomar todos os cuidados, não alertar a população, não orientar, não fiscalizar, ele coloca em jogo, em risco de mudança de bandeira, aí vem restrição, daí é toda aquela choradeira do pessoal que não pode trabalhar, toda aquela questão que a gente já conhece, de uma região de 49 municípios, de 1 milhão e 200 mil habitantes, com o PIB do estado aí de 12%, acho que é 10% da população do estado, enfim, praticamente, estou arredondando os números, muito significativo. Então, esta orientação que a associação, a gente tem passado, baseado em que? No estudo dos 10 meses da pandemia. Nós temos todos os números, quais as comorbidades, quais são os grupos de risco que devem ser focados, digamos assim, porque outra coisa que a gente falou com os prefeitos, o mínimo constitucionalmente investir na saúde é 15%. Alguns dizem, mas eu invisto 25%. O percentual de investimento em saúde, o gasto em saúde, não quer dizer nada. É a eficiência, a eficácia na aplicação dos recursos. E como é que a gente faz isso? Com dados. Então, a gente tem monitorado os municípios, abastecido os municípios com informações. Agora, fazer a gente não pode fazer, né? Mas a gente sabe o que dá certo e o que não dá certo. Então, a gente vê, eu não quero aqui, por questão digamos assim, ética aí com os colegas prefeitos, eu agora encerrei meu mandato em Cotiporã, mas, infelizmente, municípios de mesmo porte, mesmo tamanho, mesma característica, com uma diferença brutal em termos de internações em leitos de UTI e, por consequência, óbitos.
E prefeito, sobre esse assunto de diferença entre os municípios, também chamou atenção nesta semana a diferença do número de doses das vacinas que cada município recebeu. Muitas vezes, municípios até com porte semelhante em tamanho de população, com um número bem discrepante de vacinas. Vocês também questionaram isso? Como é que está esta situação?
Você sabe que eu acredito que foi até bem atendida. O Estado solicitou para cada município que informasse a quantidade de profissionais que lida diretamente na área da saúde, que foram os primeiros a serem atendidos. E, pelo que eu vi, foram adequadas, porque não vi nenhuma queixa. O que que acontece? Tem município de mesmo tamanho, de mesmo porte, mas com estrutura muito diferente de outros municípios. Eu vou citar o meu. O Cotiporã recebeu, nós pedimos 22, recebemos 20 vacinas. Aí tem outros municípios do mesmo porte, do mesmo tamanho, que receberam 10, 12. E aí diz, mas como que Cotiporã o dobro? Porque tem uma estrutura maior, tem um número de profissionais maior, um número maior. Então, esses que foram atendidos. Então, eu, pelo menos na reunião ou fora disso, ninguém me questionou, ninguém se queixou comigo dessa questão do atendimento da distribuição das vacinas. E a estratégia do Estado, a gente que às vezes bate um pouco de frente com algumas questões, principalmente nos recursos, quando a gente não concorda, mas sempre procura ajudar, não dá para reclamar, porque não é fácil você definir uma estratégia de distribuição de vacinas tão poucas, né, para tantas demandas, tanta gente querendo buscar a vacinação, e o Estado, a secretária Rita, conseguiu uma estratégia, eu acredito que válida.
O senhor acredita, justamente isso que eu ia lhe perguntar, Aline, tudo bem? O senhor acredita que com essa questão dessa estratégia de começar assim com esse público prioritário, a vacinação ela tem a chance de avançar rapidamente, chegar nos demais públicos? Como é que o senhor tem avaliado isso?
Excelente tua colocação. Parabéns, olha só. Digamos que o governo federal, porque parte lá do governo federal, qual é a estratégia, né? Primeiro o pessoal da saúde, depois os grupos de risco, mas não está bem definido o todo ainda. Se você perguntar, se a Serra tivesse que definir qual é a estratégia de vacinação, nós temos. De que forma? Baseada nesse período de 10 meses. O estudo de todos os casos em que tem alguns grupos de risco que esses deveriam ser vacinados, nosso entender, estatisticamente, não estou falando a questão médica, nada. O que acontece? Quais os grupos de risco que mais vão para a UTI, e dos que vão para a UTI, a média é 50% vão a óbito. Os que têm mais de 60 anos, e os que têm outras comorbidades, começando pela cardiovascular, diabetes, obesidade. Então, se cada município mapear, e tem mapeado isso, a sua população e atender basicamente esses, nós vamos, em pouco tempo, cair muito com esse número de internações e óbitos, de forma muito significativa. Bom, mas e os outros grupos, os mais jovens, vão se contaminar? Vão se contaminar. Mas eles dificilmente, muito difícil, vão para o leito de UTI e, por consequência, a óbito. Então, atacar estrategicamente naqueles grupos que são de altíssimo risco. E aí, na medida que forem aumentando o número de doses disponíveis, atingir todo o público, ou 70%, como se fala aí, para manter. Então, a estratégia é essa. Tanto é que a gente vem orientando, a tempo, independente da vacina, que as unidades de saúde se estruturem olhando para esses grupos de risco.
Então, e, prefeito, sobre essa questão que o senhor toca, né, de ter 70% da população imunizada, a gente conversou com especialistas e a previsão é que a gente vá ao longo de todo o ano para a gente conseguir chegar neste patamar. Só o grupo prioritário tem previsão de ir até abril. Como é que vai ficar essa situação do abre e fecha dos estabelecimentos, da economia? Porque a gente tem aí o sistema de bandeiras, toda sexta-feira tem uma previsão, na terça-feira confirma que bandeira vamos ter, mas a impressão é que com a gestão compartilhada, somente na bandeira preta a gente teria um lockdown, um fechamento de fato, pois há uma sensação de normalidade. Vocês percebem isso também? Tem algo que poderá daqui a pouco ser mais restritivo ou mais flexibilizado? O que vocês preveem para o futuro de 2021 neste sentido?
Olha só, esse é o risco que nós corremos. Bom, chegou a vacina, agora está tudo bem, agora está tudo maravilha, não tem problema nenhum mais. Nós vamos caminhar para a bandeira preta. E aí, naturalmente, vem o fechamento, e lockdown, sei lá o que que for. Isso é um risco grande que se corre. Então, ali é que entra essa estratégia das comunicações dos municípios, investir em comunicação, em informar, em alertar, além desse papel que vocês fazem de forma muito forte e permanente, e deve continuar alertando a população justamente para que se cuide. Porque esses idosos aí que estão indo para os leitos de UTI e óbito, eles são, muitos deles, eles estão em casa, isolados, e os familiares, os mais jovens, os que trabalham, os que estudam, os que saem, que vão para a festa clandestina, é que trazem o vírus para os familiares, não são eles que vão fora. Bom, como vai levar até março, abril, os grupos de risco? Se nós cuidarmos disso, a tendência agora é ir diminuindo, não imediatamente agora, vai passar indo, acho que fevereiro, ali nessa aqui, bandeira vermelha, laranja, vermelho, laranja. Mas aí sim, há uma tendência, não só com a vacina, aliado ao cuidado de cada unidade de saúde. Há a tendência de ir estabilizando e, bom, segundo semestre, se nós até lá conseguimos atingir o grupo de risco, embora a previsão seja abril por ali, mas vamos dizer até junho, nós vamos começar a caminhar para uma estabilização ali por julho, agosto, setembro, como nós tivemos no ano passado, depois caímos novamente. De setembro, outubro, havia melhorado bastante, e todo mundo achava que já tinha passado. E veio novembro, dezembro, que foi muito difícil.
Esse foi o pior momento aqui da região da Serra? Novembro e dezembro?
Novembro e dezembro. Agosto foi muito ruim. E novembro e dezembro. Esses foram... Mas dezembro, assim, foi muito crítico. E agora, em janeiro...
E o senhor acredita que pode se repetir em função das festas de fim de ano, da volta do litoral?
Não, esse período já passou. O que ocorre, e que a gente tem tentado auxiliar o governo do estado na melhoria do modelo de cogestão, a gente até encaminhou umas sugestões para o estado rever. Por exemplo, o estado penaliza o município quando tem muita internação em leito clínico. E nós sugerimos a internação em leito clínico, porque ele não vai para a UTI. Então, o que é que acontece? O município, para não passar por uma bandeira vermelha ou preta, ele segura a internação em leito clínico. E aí, quando o paciente vai, em menos de 3 dias, já vai para a UTI. E aí, então, não é uma estratégia. Até a gente questionou qual é o critério técnico-científico que foi utilizado para fazer essa mudança. Mas outra coisa que a gente que tem dificuldade é o delay nas informações. Por exemplo, foram lançados agora internações e óbitos de novembro, dezembro. Isso é por atraso nas informações, equívoco nas informações. Nós não fomos para a bandeira vermelha, tinha um equívoco de informação de 3 leitos. E nós conseguimos reverter ontem, na última hora. Você não tinha que fazer o recurso, mostrar para o Estado. Então, todo cuidado é pouco. Então, a sugestão que a gente faz é que se considere o momento da internação. Porque você está falando em números, com dados, tudo do Estado, mas que ele não reflete o atual momento. Então, digamos, claro. Teve momentos que 50% dos óbitos lançados era de 1 mês, 2 meses atrás. E não refletia o momento.
Tá
então,
certo.
Daí a pouco a gente acha que está estável, e aí tem pode acontecer o inverso também, agora estabilizou, não tem mais muita internação, e aí quando chega o mês que vem, aumenta. Mas nem é do mês que vem, é deste, digamos, de janeiro. Mas, a princípio, não deverá acontecer isso. Porque,
torcemos para isso, prefeito.
Oi?
Torcemos para isso, presidente.
Vamos torcer para isso, sim. Mas basicamente monitorar os grupos de risco, fazer o atendimento, alertar a população. E aí nós caminhamos vagarosamente para uma estabilização e uma tendência de queda. Não digo nem no número de incidência de casos. Ainda vai aumentar muito agora, porque todos se contamina, independente do grupo de risco. Mas os números de internação em UTI e número de óbitos, a tendência é diminuir.
Muito obrigada, presidente da Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, presidente da MESNE, José Carlos Breda. Obrigada por estas informações. Desejamos um bom dia e um excelente final de semana.
Muito obrigado, bom trabalho para vocês, um excelente final de semana a você e a todos os ouvintes. Um abraço.